partindo um pouco já dos tempos passados, né? Aqui Giwa, que significa deserto, fica a 12 km da cidade de Inhambane. È un locale, praticamente era deserto nesse tempo, o signor Bispo Don Ernesto da Costa, Bispo nesse tempo, un Bispo Franciscano, Bispo di Inhambane, teve a idea molto felice di comprare questo terreno per costruire cá mesmo o centro catechetico.
Isto in che anno?
Foi no anno 70, 1970. E appunto deram começo à construção de uma capela da Residência dos Padres e 30 casas para hospedar 30 catequistas com as suas famílias, né? E esses catequistas faziam um curso de 2 anos cá conosco e recebiam formação teológica, pastoral, mas também muita formação também humana, de promoção humana, as leis, a condução de uma comunidade, agricultura, carpintaria, profissões. E depois de 2 anos, estes catequistas voltavam outra vez para a sua aldeia, a sua comunidade, onde exerciam o ministério de líderes comunitários e líderes também da igreja, né? Isso foi uma grande iniciativa, uma grande ideia, uma grande intuição que teve Dom Ernesto, né? E seguido depois de outro subispo que abriu outro centro no norte do país, foi na Beira e em Nampula. Então esse centro sempre teve vida até o ano 87, quando já tinha começado a guerra no ano 76, a guerra civil, que durou até o 92, que fez 1 milhão de mortos praticamente, né? Em 1987 chegou um grupo de guerrilheiros e raptaram muitos catequistas com as famílias e mataram um catequista. Porque esse catequista já falava, era da Beira, no norte, né? E falava a língua mesmo dos guerrilheiros, os quais disseram: tu tens que vir conosco, deixa essa coisa da igreja, que não, eu estou cá para a igreja. Para ser... E foi assim uma discussão tão quente que os guerrilheiros chatearam-se que o homem não ia com eles e dispararam, queimaram a roupa e mataram o homem, né? E levaram todos os outros. O centro catequético foi fechado até o ano 91, quando os mesmos cristãos insistiram com o bispo desse tempo, Dom Alberto Setele, para que retomasse outra vez vida esse centro catequético, porque diziam: os padres não estão, missões estão fechadas, os únicos que vão frente à formação, na vida das nossas comunidades, somos nós, os animadores, mas precisamos de formação. E obrigaram mesmo o bispo Dom Alberto a abrir o centro catequético outra vez. E assim, no 92, em março, abriu-se outra vez o centro catequético. E começaram a chegar catequistas com as esposas, as crianças, tal, né? Até que a noite do 21 de março, para o 22 de março, sábado, domingo, terceiro de quaresma, chegou um grupo de guerrilheiros muito numerosos e casa por casa entraram nas casas e levaram os catequistas com as suas famílias, carregando um pouco de comida que tinham levado. Foram reunidos a 3 quilômetros de cá, numa pequena colina, ali interrogados, maltratados, porque aí Deus não existe, porque está na igreja você, deixe nisto. E começaram já decididos a matar. Os catequistas ajoelharam-se todos, disse: aqui nos vão a matar, rezamos. E assim foi, né? Durante a mesma oração deles, com baionetas, facas e katanas, mataram 23 pessoas, catequista, esposa, criança, né? Foi mesmo um genocídio aquilo.
Isto é no ano...
92.
92.
Foi 22 de março do 92. Já estavam abertos, já estavam começados os diálogos para conseguir a paz entre o governo e os guerrilheiros. De fato, a paz depois foi assinada em outubro do 92 em Roma, né? Então, meses depois. Então, já através do bispo concedeu essa autorização de abrir o centro catequético, porque já o diálogo estava começado, né? E ninguém se esperava uma coisa tão grave. Mas a coisa interessante é que os catequistas, uma senhora, Luisa Maffo, né? O catequista, ela despediu-se da comunidade dizendo: adeus, porque já não é de voltar mais. Como assim, Luisa? Fica, não, Deus precisa de mim lá no Giwa, estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor e pela sua igreja. Aquilo que acontecer, acontecerá. Deus me precisa. Sim. Eles estavam mesmo conscientes que talvez cá podiam ter incorrido neste problema de ser raptados ou até mortos, né? Uhum. E aceitaram aquilo que tivesse acontecido para responder a Deus, né? Então, pronto, para nós estes são os nossos mártires, né? De fato, estamos no processo de abrir a causa de beatificação aqui mesmo, de reconhecimento do martírio aqui na diocese, depois para passar para Roma. Então, nós temos cá este local, este cemitério, e o bispo declarou este cemitério, porque sempre é meta de peregrinações, já faz tempo, Santuário de Maria, Rainha dos Mártires. Então, cada ano, no dia 22 de março, temos uma grande peregrinação, não é? Este santuário, o ano passado eram mais ou menos umas 4 mil pessoas. E este ano o bispo quis que não fizéssemos a peregrinação o dia 22 de março, mas que coincidisse com a festa da misericórdia, não é? De Jesus da Misericórdia. Então, fizemos esta peregrinação sábado passado, domingo passado, não é? 2, 3 de abril, e foi mesmo uma concentração, pensamos, de mais de 5 mil pessoas, né, que chegaram cá de toda a diocese.
Mas ali o boletim diz, o boletim do site do Jubileu diz que vocês já tinham aberto uma porta santa, criando praticamente uma porta do nada, não é? É verdade?
Sim. Quando o senhor bispo declarou também que Giua, nosso santuário, tivesse também tido a característica de ser meta jubilar, então cá não temos santuário nenhum, tem uma pequena capela anexa mesmo ao cemitério, então disse que temos que inventar a porta santa cá. Então o padre Gabriele, que é um pouco engenheiro nosso cá, né, levantou as duas colunas e onde vamos encontrar a porta santa, encontramos duas grandes chapas grandes que chegaram com um contentor, disse, estas são as portas, né? Fizemos a porta, mas essa porta é muito relativa, aquilo que foi importante é toda a peregrinação que houve, que continuamente há para o santuário que mette a jubilar praticamente. Né? Ora, passando essas duas colunas, onde estava a porta santa, già le persone sanno che pronto, entra un lugar sagrado onde houve un testimonio di morte, di catechistas, onde está a presença de Maria, Rainha dos Mártires, onde Jesus praticamente espera para derramar a sua misericórdia. E temos muitíssimos grupos que vêm das paróquias durante o ano, apesar das distâncias enormes, né? Chegam cá para indulgência, para rezar, além deste grande encontro que tivemos agora o dia 3 de abril, domingo passado. Né?
Esse centro catequético foi reaberto, funciona atualmente?
Funciona attualmente, foi reaberto no ano 2004, primeiro curso, depois disso, già sono un curso di un anno completo, antes erano 2 anni, è un anno completo. Temos 14 famiglie attualmente qua conosco, marito, moglie e figli, né? E ricevono formazione durante o ano, desde febbraio até dezembro, né? Interno, qua conosco, cada um tem na sua casa, depois de manhã temos formazione para os catequistas, formação para as esposas, liturgia, catequese, culinária, corte e costura, puericultura, sim. Formação também para as senhoras e detalhe também depois a prática também para os catequistas, etc. Durante todo o ano, praticamente. Então, saem daqui já com umas ferramentas suficientes para trabalhar nas comunidades como líderes comunitários, né, a nível social, e também para orientar, não só na comunidade, depois torna-se líder de 4 ou 5 comunidades, porque são os nossos párrocos. Uhum. Pense, a senhora Dulce, que lá as nossas missões, cada missão tem praticamente 2 padres, 2 ou 3 irmãs, e depois são compostas de 40, 50, 60 aldeias, né? Nós chamamos comunidades, em cada aldeia uma comunidade cristã. Então o padre vai lá 2, 3, 4 vezes no ano, mas quem leva para frente a vida diária da comunidade cristã são estes catequistas. Então este catequista formado é responsável de 4 ou 5 comunidades. Então cada sábado vai numa comunidade, fica sábado e domingo, ali vê como vai a catequese dos catecúmenos, e como vai a liturgia, acompanha os noivos para a formação do casamento, visita dos doentes, volta para a sua casa, o próximo sábado vai noutra comunidade, como um pároco praticamente.
Pois.
Os padres vamos lá cada 2 meses, temos confissões, temos a unção dos doentes, temos matrimônio, mas quem leva a vida diária, cada dia, o dia a dia da vida cristã são estes catequistas.
Portanto, ali já havia um terreno fértil preparado para acolher e perceber o significado do ano jubilar.
Sem dúvida alguma. Também depois preparamos também cá uma pequena catequese. Temos três catequeses preparadas, já feitas nas quatro línguas da diocese. Temos quatro línguas da diocese. Quatro missais, quatro bíblias, quatro línguas. Então também uma catequese sobre o Anno Santo, outra catequese sobre a misericórdia e a sobre a misericórdia, outra catequese sobre a confissão. Então essas catequeses procuramos que chegassem em todas as comunidades. Porque quem vem cá já tem na mínima preparação, sabe aquilo que é o Anno Santo, aquilo que é a confissão, aquilo que é praticar durante este ano a misericórdia. Né?
Que frutos gostariam que este ano jubilar deixasse ali neste contexto tão especial onde vocês estão a trabalhar com os catequistas?
Nós cada ano temos a Assembleia Diocesana, né? Então programamos o Anno Santo nessa dimensão. Preparamos também várias equipas de leigos que visitam as comunidades. O Papa falou dos missionários da misericórdia. Nós não temos muitos padres da misericórdia. Temos muitos leigos da misericórdia. Então, pronto, estes leigos visitam casa por casa, dos católicos que já não frequentam a igreja, dos evangélicos, daqueles que não reginam, anunciando a misericórdia. É interessante, então, saber que cada domingo, na comunidade que se reúne para a celebração da palavra, voltam pessoas que abandonam a igreja já nos tempos da guerra. Dizem, nós fomos batizados, fizemos catequese, crismado, depois houve a guerra, e Deus não existe, contaram que Deus não existe, nós nos abandonamos. E quando houve a paz, nós tivemos vergonha de voltar, então ficamos em casa sem rezar, mas rezamos no coração. Então já podem voltar. Essas portas abertas da misericórdia, por exemplo, é uma porta que volta a acolher tantas pessoas que por qualquer motivo se afastaram, né? A história também, pronto, isto. Há um retorno bonito da parte de muitas pessoas para a igreja neste momento.